Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou o Tomás Goulart. Ao meu lado estão Yara Cordeiro e Sara Campos. E aí, tudo bem, gente?
Tudo bem, Tomás. E você?
Beleza.
Tudo jóia. Vamos lá.
Primeira semana do ano, uma primeira semana bem turbulenta, com bastante novidade dos mercados. Vamos começar lá pelos Estados Unidos com a eleição do Senado na Geórgia. Fala um pouco pra gente, Sara.
Bom, então esse era um evento bastante importante, né, que a gente estava esperando desde o ano passado, para definir como ia ficar a composição do Senado americano. A gente acabou com o resultado, com as duas cadeiras indo para o Partido Democrata, então, consequentemente, agora eles vão ter maioria. Na verdade, o cenário que se configurou ficou dividido, né? Vão ser 50 cadeiras para o Partido Democrata, 50 cadeiras para o Partido Republicano, mas a Kamala Harris, que é a atual vice-presidente, ela fica com o voto decisivo, o voto de desempate. É uma maioria bastante estreita, né, na verdade, mas dá para a gente, assim, como principal consequência mais importante, a perspectiva por um novo pacote de ajuda fiscal no curto prazo, que também deve dar um impulso a mais no crescimento desse ano. E em contrapartida, né, aquele medo que a gente tinha inicialmente de ter uma blue wave, um número muito grande de senadores democratas e a aprovação de pautas mais contraditórias da ala mais progressista do partido, tem pouca chance de avançar, porque com essa maioria bastante estreita, os democratas não poderiam perder nenhum voto. Então, acho que a consequência mais importante quando a gente pensa em termos de mercado é essa. Um fiscal mais expansionista no curto prazo e, pelo lado mais positivo, aqui em termos de impacto de mercado, a gente não deve ter aprovação de coisas mais contraditórias, como a gente tinha propostas da Elizabeth Warren de quebrar o monopólio das empresas de tecnologia e cancelamento de dívidas estudantis, essas coisas nesse sentido.
Então, aí a gente sai da eleição na Geórgia, de alguma forma essa questão de mais fiscal fez com que você tivesse um aumento na precificação de inflação futura nos títulos públicos americanos. Então, a inflação esperada nos títulos de longo prazo, ela subiu. Isso daí também gerou um efeito sobre as moedas, gerando um movimento de dólar forte. A gente também teve o payroll do mês de dezembro sendo divulgado hoje. E apesar do headline ter sido um pouco pior, o número por dentro veio um pouco melhor, dá um alento de que o crescimento econômico segue firme ainda na economia americana, junto com os dados de ISM.
Eu acho que só vale só a gente comentar rapidamente para a nossa perspectiva em relação a essa coisa política toda. A gente também teve durante a semana uma confusão muito grande no processo de certificação do Biden no Congresso, né? Então ficou marcado por bastante confusão, protesto, violência, incitação do Trump, mas a gente, passado o evento, a expectativa é que ocorra uma transição ordeira, e isso pode inclusive fazer com que os republicanos, com essa divergência dentro do Partido Republicano, eles queiram participar do processo político, do processo de aprovação. Então, não necessariamente eles teriam que fazer a aprovação das pautas por reconciliation, né, que é o processo que te permite aprovar pautas fiscais por maioria simples, mas eles podem tentar conversar com o Partido Republicano, negociar e aprovar pautas pelo uso mesmo comum de 60 votos. Acho que essa divergência, essa confusão, acaba trazendo o Partido Republicano para a mesa de negociação. E passando para a atividade, que é muito importante, como você falou, a gente teve o dado de payroll, de mercado de trabalho, uma destruição de vagas, mas por dentro a gente tem alguns sinais positivos. Então, claramente, no curto prazo, você tem um efeito negativo do coronavírus, do aumento de casos. Isso é ruim, porque quando a gente olha a curva, ela não está mostrando sinais de abrandamento, pelo contrário, você tem um número de hospitalizações e uma tendência ainda de elevação bastante preocupante. Mas quando a gente pensa em sinais de médio prazo, né, que vão ditar a política econômica e a política monetária, existem algumas coisas que fazem com que a gente fique mais otimista. Isso porque a destruição de vagas, ela não foi generalizada entre os setores, ela foi principalmente concentrada nos setores de recreação, de lazer, principalmente serviço de alimentação, que é naturalmente muito impactado pelas restrições por conta do coronavírus, mas as outras indústrias, elas não apresentaram esse recuo tão forte nas vagas. E além disso, o aumento do desemprego, você teve um aumento do desemprego temporário, tal como aconteceu lá no início da crise, mas você não teve um aumento do desemprego permanente. Então, pensando para o restante de 2021, quando a gente tiver uma parcela mais significativa da população vacinada, isso é um bom sinal em termos de recuperação.
Bom, e para finalizar, a gente teve a ata da última reunião de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos, do Federal Reserve. Isso também alimentou um pouco esse processo de abertura de juros, porque, de alguma forma, houve uma interpretação de que eles começaram a colocar em discussão um movimento de retirada de alguns estímulos, né? O que eles chamam de tapering, de começar a diminuir o programa de compras em um ponto futuro. Então, de alguma forma, o mercado leu como o início da discussão desse processo de retirada, o que também ajudou a alimentar esse processo de abertura de juros aí no, na semana.
Bom, a ata foi importante, né? Porque ela trouxe um pouco mais de clareza em relação a esse guidance que a gente tem para compra de ativos, que eles falam que vão permanecer as compras até que seja feito progresso substancial. Mas como ele é muito abrangente e qualitativo, você não tem uma métrica numérica para dizer o que é progresso substancial, acho que vai ser cada vez mais comum os membros do Fed tentando clarificar, tentando passar uma mensagem do que eles consideram esse progresso substancial. E aí, na ata, eles acabaram fazendo referência aos anos de 2013 e 2014, quando eles também tiveram que começar a reduzir a compra de ativos. E a minha interpretação aqui é que essa ligação com os anos de 2013 e 2014 foi simplesmente passar que eles pretendem fazer um processo de redução bastante gradual, nada abrupto, e aí vai depender da trajetória de recuperação ao longo de 2021.
Então a gente pega todo esse pano de fundo global de abertura de taxas, que terminou também com fortalecimento do dólar no mundo, e vem para o Brasil. O BRL teve um comportamento bem errático na semana, terminando por apresentar a depreciação, dado que nos últimos dois meses tinha apresentado um comportamento mais benigno. A gente tem um ambiente externo e ainda tem o local, né, Yara? Tem toda a confusão no Congresso, os candidatos à presidência da Câmara falando cada um de um lado e colocando ainda um risco fiscal em jogo, né?
Pois é, eu acho que a gente começou o ano com uma expectativa de que o panorama político fosse ficar um pouco mais apaziguado agora nesse início de ano, né? E o que a gente viu foi, acabou que com a piora da dinâmica da doença, né, os receios com relação a evolução nos próximos meses, com receio de vacinação, como isso vai se concretizar, a gente acabou vendo um movimento ali de parlamentares de trazer de volta para a pauta uma extensão de auxílio emergencial, de calamidade, alguns parlamentares se movimentando para uma convocação extraordinária do Congresso, e também os próprios candidatos à presidência se colocando de uma forma mais ambígua com relação a essa pauta, né? A gente até acha que é muito difícil que essa convocação extraordinária se concretize antes da eleição para a presidência da Câmara e do Senado, mas parece essa dinâmica, essa conversa em torno do assunto está um pouco menos benigna, está aumentando o risco de que após a eleição da presidência no Congresso, a gente volte a discutir, pelo menos de certa forma, a expansão de gastos e tal, atrelados à pandemia, né? Acho que fora isso, a gente tem também ao longo do caminhar dessa corrida para as presidências, o Baleia Rossi acabou tendo que se amparar um pouco mais na esquerda para obter apoio maior. E por mais que ele tenha um perfil de votação que é mais alinhado ali à pauta responsável, à pauta fiscal, quando a gente olha o histórico dele, fica um receio de que ele vá ter que acabar abrindo um pouco mais de espaço para a esquerda, né? E a corrida está apertada. Acho que a gente não tem como dizer claramente quem é que vai acabar sendo eleito ou não.
Esse ambiente político conturbado com essas dúvidas fiscais, ele também se alimenta no fato de a gente estar tendo uma segunda onda representativa de Covid no Brasil. É preocupante. Você já vê algumas cidades como Belo Horizonte anunciando fechamento do comércio não essencial. A gente sempre tem que ficar de olho em São Paulo para ver a taxa de ocupação dos leitos de UTI. E, ao que tudo indica, a gente está entrando numa dinâmica mais negativa da doença e esse é um momento não propício para você discutir qualquer questão fiscal. Mas, por outro lado, a gente teve algumas notícias mais positivas de vacinação, né?
O governo começou finalmente a dar passos mais concretos nessa direção, né? Começaram a anunciar ali um cronograma, que ainda não tem uma data exata, mas pelo menos colocaram um espaço de tempo em que isso deve acontecer, né? Poderia começar no melhor cenário já agora no final de janeiro, mas na pior das hipóteses, na segunda quinzena de fevereiro. Anunciaram com fechamento de contrato, né, para produção da vacina do Butantan, da Coronavac. Deram andamento às negociações com outras farmacêuticas. Então, isso tudo traz uma perspectiva um pouco melhor nesse sentido, né? Mas a gente ainda tem um cenário que não está claro. Acho que esse é o principal problema, e acaba batendo também no BRL, né? No câmbio por tabela, né?
O importante é que a gente tenha uma estratégia de imunização, comece a imunizar, né? Lá fora você já está acelerando, tem alguns países como Israel que estão com um patamar bem acelerado de vacinação. A gente define a estratégia. Essa semana a gente teve o pedido tanto do Butantan quanto da Fiocruz da liberação de duas vacinas à Anvisa. A Anvisa disse que vai, em até 10 dias, vai anunciar o resultado. Então, a gente já vai estar com vacina disponível bem brevemente para que a gente possa começar a campanha de imunização. E ela é super importante porque ela vai impactar muito o crescimento econômico e vai também auxiliar na pauta fiscal, dado que se a gente tiver qualquer escorregada no crescimento, você vai exigir novamente benefícios e estímulos fiscais que o país já não aguenta. Então, acho que na semana é isso, a gente segue otimista no processo de apreciação da moeda. Essa semana não foi uma semana positiva nesse sentido, mas a gente acha que agora com a imunização, com o início da imunização e com a eleição na Câmara futuramente, com que você volte a uma boa performance do real.
E aí, para isso, obviamente, é importante que a gente dê andamento às reformas estruturais, às reformas fiscais, porque isso eu acho que é uma condição fundamental.
Exatamente. Então, é isso. Um bom final de semana a todos. Aproveitem.
Até a próxima.
Tchau, tchau. Bom final de semana.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.